na semana passada nós avançamos um pouquinho na pergunta por que Salomão, como uma figura de Jesus, e eu estou sempre repetindo que nem tudo, como vocês bem sabem, nem tudo que Salomão fez foi uma figura de Jesus, né? Algumas coisas bem notáveis não foram uma figura do reino milenar, do reino de Jesus na Terra. Mas algumas coisas são, nós estamos vendo a construção, a edificação do templo, da casa de Deus, que mesmo o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, no tempo do rei Davi, o culto a Deus estava todo dividido, todo, assim, se a gente olhar de uma certa forma, parece até meio bagunçado, porque tinha a arca num lugar, o tabernáculo em outro lugar, e mais no final, Deus mandou levantar um outro altar no local onde seria edificado o templo. Então, estava bem confuso a situação da adoração, do culto a Deus durante o tempo de Davi. E a casa de Deus, o templo que Salomão vai edificar, vai colocar tudo em ordem, todas as coisas, a arca, o altar, todos os aspectos do culto a Deus vão ser reunidos, colocados no lugar certo, vai ser aquela casa onde Deus vai habitar. Então representa algo permanente, representa algo completo, e ainda que nós estejamos buscando e ansiando por algo bem mais completo antes da volta de Jesus, se nós virmos em Salomão uma figura do reino de Jesus que ele implanta na terra depois da sua vinda, então nós entendemos que aquela coisa completa, perfeita, vai ser realmente só depois da volta de Jesus. Isso é uma forma de interpretar essa época e essa fase na história do povo de Deus. A gente também tem procurado enfatizar que você pode interpretar textos bíblicos de diversas maneiras. Tem textos que você tira do contexto e tira uma promessa e é válido, mas o que nós estamos procurando fazer aqui mais é entender a sequência do plano de Deus dentro do contexto. Então, nossa preocupação aqui é mais que significa o templo de Salomão e as personagens e tal. Por isso, nós estamos fazendo uma pergunta que eu creio que é muito pertinente, que é por que Salomão, quando ele foi começar, Salomão vai começar a preparar as coisas, juntar os materiais e está realmente querendo colocar em prática o seu chamado que foi dado para ele através do pai dele, né, Davi, de fazer a casa de Deus. A primeira coisa que ele faz é entrar em contato com o rei de Tiro, Irão. Então, essa pergunta que nós estamos procurando responder. Quem não pegou a aula passada, infelizmente eu não posso repetir, porque é bem complexo, muitos detalhes. Então, eu preciso dar uma sequência. Nós estamos em Isaías 60, nós paramos domingo passado em Isaías 60, e eu quero voltar para esse capítulo e fazer a ligação com Apocalipse 21 e 22. A nossa sugestão, o que nós estamos propondo é que Irão representa as outras nações. As outras nações na Bíblia, geralmente, a maioria das vezes, quando fala de outras nações, em relação ao povo de Deus, geralmente a relação do povo de Deus com as outras nações é uma relação complicada, porque Israel, Abraão, né, foi chamado para ser uma bênção a todas as nações, mas as outras nações influenciam o povo de Deus de uma maneira errada. Então, ao invés do povo de Israel, o povo de Deus, trazer as outras nações para Deus, muitas vezes, como você sabe na história, muitas vezes as outras nações tiravam Israel do culto a Deus, influenciavam para idolatria, para afastar-se de Deus e tudo mais. Então, a relação e o significado das outras nações, né, quando Josué entra na Terra Prometida, o que ele tem que fazer com as outras nações lá dentro da Terra Prometida? Ele tem que anular, tem que acabar totalmente, né, com as outras nações, porque elas são uma influência nociva, prejudicial, venenosa, né, para o povo de Deus. Então, as outras nações muitas vezes representam uma influência negativa, são os povos que não servem a Deus e que às vezes fazem a influência errada. Em vez do povo de Deus influenciar as nações influenciam o povo de Deus. Porém, não é só isso. Então a gente vê em Irão um homem que foi amigo do rei Davi, um homem que, se ele não servia ao Deus verdadeiro, pelo menos ele é um homem que respeita e ele demonstra para Salomão assim, que ele é muito grato ao Deus de Israel por ter colocado um filho no trono de Israel, que está honrando a visão de Davi, que era amigo dele. Então, Irão é um amigo e ele providencia madeira e trabalhadores para ajudar a construção da casa de Deus. Então a pergunta é, se isso é uma figura de Jesus no seu reino eterno, o que é que Jesus está fazendo com Irão e outras nações, né? E é isso que nós estamos procurando responder através dos profetas. Eu ajudei os que estavam anotando a fazer um diagrama para mostrar como que os profetas do Velho Testamento viam o futuro escatológico. E Isaías 60 é um exemplo. Isaías, ele falava também da destruição, falou do cativeiro, falou do juízo de Deus sobre Israel por sua idolatria, por sua apostasia, mas ele olhava lá na frente, via a restauração, e nessa visão da restauração, ele via exatamente o reino milenar e até mesmo o reino eterno, né? Que o reino milenar seria durante o milênio e o reino eterno seria durante toda a eternidade. Então, aqui em Isaías 60, eu não vou tornar a ler que nós lemos semana passada, mas só reforçando, o versículo 10 fala o seguinte: estrangeiros, quem são estrangeiros? Outras nações, né? Estrangeiros reedificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Depois, um pouco mais embaixo, versículo 16, beberás o leite das nações, te alimentarás aos peitos dos reis, então saberás que eu, Senhor, sou teu Salvador, o teu Redentor, o Poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze, por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais, justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Então, aqui, nós já mencionamos, né, domingo passado, que existe nesse capítulo uma menção que faz parte daquilo que nós temos visto no século passado, no século 20. Ele fala de como Deus vai trazer de volta os judeus para a sua terra prometida. Mas o que eu quero mostrar é que quando os profetas falam de restauração, como nesse capítulo, e você olha para a história, quando houve restauração para Israel, depois dessa época aqui? Duas vezes. Uma, quando eles voltaram de Babilônia, certo? Voltaram do cativeiro de Babilônia, então houve uma restauração. Mas nessa restauração, Israel foi foi exaltado para uma posição de glória na terra, de domínio, de restauração, de poder. Não, muito pelo contrário. Israel nunca recuperou o rei, né? Nunca mais teve um rei como descendente de Davi, que Deus tinha prometido, nunca mais se libertou, a não ser por um curto período de tempo, né, no tempo dos Macabeus, mas sempre Israel esteve debaixo do domínio de outros impérios, de outros governos. Então não foi nessa época que aconteceu isso aqui. Aí nós chegamos para a segunda época da restauração, que é nos nossos tempos, na nossa geração, do século 20 para cá. Aí você pensa, muita coisa que se cumpriu, porque ele fala até em figura, ele fala, versículo 8, né, se refere aos aviões trazendo os judeus de volta para a terra prometida. Isaías, que não sabia o que era avião, ele já falou das aves, né, que traziam os espalhados, né, os dispersos de volta para Israel. Então tem muita coisa, várias coisas aqui que se cumpriram já. Mas agora eu pergunto para você, no século 20, no século 21, nos nossos dias, será que o versículo 18 que nós acabamos de ler, será que está se cumprindo ou tem alguma esperança de se cumprir? Olha o que está escrito aqui: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Tá. Tem alguma coisa a ver com a história atual? Né? Desde o começo, né, da restauração, 1947, 48 para cá, nunca mais houve uma época sem violência, né? Nunca houve, né? Sempre violência. Então, o que nós concluímos? Isaías estava errado? Não. Ele estava vendo essas restaurações, mas ele estava vendo uma outra época, mais na distância ainda, que é o que nós estamos falando, que é o período do reino milenar de Jesus sobre a terra, né? Que nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação, destruição, nos teus termos, aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Versículo 19, nunca mais se servirá o sol. Puxa, de que época ele está falando? Né? Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua língua minguará o sol. O Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Então todo o teu povo, dá para dizer que isso está acontecendo atualmente, né? Porque apesar de Israel ser um povo que claramente Deus tem um propósito profético, que ele está agindo, mas sabemos que a nação de Israel hoje não tem nenhuma diferença em relação a outros povos em termos de justiça, em termos de como assim, todo o teu povo será justo, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Vocês gostam como Deus pensa no tempo? Né? A seu tempo, quer dizer, no tempo certo, eu farei isso prontamente. Não sei o que a sua versão fala, mas é rapidamente, né? A seu tempo farei isso rapidamente. Lembra de Abacuque, né? Ele vai lá na torre de vigia e fala assim, né? Será que para quando, né? Quando que vai acontecer isso, né? Deus tinha dado uma promessa para ele, o profeta vai assim, mas quando? A coisa está totalmente ao contrário, Deus está falando de restauração, de glória, quando que isso vai acontecer, né? Aí Deus fala com ele, o tempo se apressa, mas o justo esperará, né? Tem que esperar, mas Deus vai fazer. Quando Deus resolve fazer, a ideia é essa, né? Quando chega a hora, Deus vai agir rápido. O duro é chegar a hora para nós, né? Para nós o duro assim, quando, Senhor, quando? Eu vou dar um exemplo, né? Tem exemplo na nossa geração, quem acompanha, quem lembra, há uns, quanto tempo dá? Uns 20 anos agora, né? Que o comunismo ruiu, né? A cortina de ferro caiu, né? O muro de Berlim, aquelas coisas. Era, quando aconteceu, Foi muito rápido. O mundo, como todo mundo conhecia, os dois grandes blocos, comunismo e até e os países do Ocidente, aquele conflito ou armado ou não, a Guerra Fria, de repente, dentro de pouquíssimo tempo, toda a situação mudou. Foi muito rápido, foi inesperado. Aqueles caras que são os gurus, que sabem, né, que preveem, que falam, do, né, os comentaristas, aqueles que entendem as coisas, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia que isso ia acontecer. Ou mesmo quando começou a nação de Israel. Então essas coisas acontecer, quando Deus age, Ele pode mudar a situação mundial, o equilíbrio de poder, as potências, aquilo que a gente vê hoje como uma coisa que nunca vai mudar na nossa geração, situações econômicas, não é isso? Nós estamos vivendo em épocas que são tremores, parece que ainda não aconteceu, mas se Deus resolve, é a hora de acontecer, o sistema econômico vai cair de vez mesmo, isso acontece rápido. Então, a seu tempo, no tempo de Deus, Ele vai agir rapidamente. Quando Deus resolve começar, nós não vamos ter tempo, irmãos, para mudar nossas economias, para mudar nossos investimentos, para mudar nosso jeito de agir, para mudar a lealdade dos nossos corações. Quando Deus começa a agir, as coisas vão acontecer rapidamente. Deu para entender? Quer dizer, Deus pode estar demorando muito, mas quando Ele resolve agir, é rápido. Bom, isso é só um parênteses, mas a questão principal, então eu queria que vocês observassem essa linguagem de Isaías. Lembra que assim, os profetas viam aqueles picos das montanhas na distância, mas eles não conseguiam ver os intervalos entre um pico e outro. Então, tem muita coisa aqui nesse capítulo, em outras profecias de Isaías, de outros profetas, que não é... A gente gostaria assim, que os profetas falassem assim, gente, agora eu vou falar sobre a restauração do povo de Deus de Babilônia. Aí ele fala. Agora eu vou falar sobre o tempo da igreja. Aí ele fala. Agora eu vou falar sobre a segunda vinda. Agora eu vou falar sobre o milênio. Mas não é assim. Vem tudo misturado. A primeira vinda de Jesus está misturada com a segunda vinda de Jesus. Só 2000 e poucos anos entre uma coisa e outra, né? Então, tudo misturado. Então, tem muita mistura, essa é a nossa dificuldade. A outra dificuldade para a gente saber como interpretar, e é lógico que eu não estou me colocando aqui como quem tem as soluções de forma nenhuma, mas a dificuldade de entender essas passagens é Israel como povo de Deus nessa época, como que Deus, quando Ele fala do futuro... Quem é o povo de Deus? É só a nação, é judeu, naturalmente falando, o povo físico, o povo natural de Israel, ou ele está falando sobre o povo espiritual, a nação que somos nós? Então, essas coisas dificultam realmente a interpretação, é difícil a gente saber, por isso eu sempre falo, vai ler, ouvir, estudar a escatologia, Não é um assunto que a gente deve falar assim, não, ninguém entende, não adianta, nem... Não, devemos estudar, mas com muita humildade, amém? Tem alguém que acha que sabe tudo? Examine, talvez ele saiba alguma coisa, né? Só não pode confiar que alguém saiba tudo, ninguém sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Então, a gente tem que ter muita humildade, na verdade eu estou querendo mostrar princípios, linhas gerais. Isaías, ele está falando sobre uma época que não aconteceu ainda, nem na restauração de Babilônia, nem na restauração dos nossos tempos, essas coisas que ele falou. Então, eu quero agora que vocês me acompanhem em Apocalipse 21. Apocalipse 21, pelo menos ninguém tem dúvida, é o reino eterno de Jesus é o fim de tudo, né? Não tem nenhuma complicação sobre a época a que se refere Apocalipse 21. Mas eu quero que vocês notem, inclusive se vocês puderem até guardar Isaías 60 e conferir, não vou poder fazer um paralelo assim, muito minucioso, mas eu só quero que vocês vejam o quanto que João, recebendo a visão da Nova Jerusalém, na verdade aqui em Apocalipse 21, lembra que eu falei domingo passado, Apocalipse também não segue uma ordem cronológica. Tem a segunda vinda de Jesus no capítulo 6 de Apocalipse. Tem a segunda vinda de Jesus no capítulo 11 de Apocalipse. E depois, né, então ele vai lá na frente e volta, ele vai lá na frente e volta. Ele vê os sete selos, ele vê as sete trombetas. Então ele vê várias, maneiras de ver toda a história chegando na segunda vinda. Aí ele volta de novo. Mas o final de Apocalipse, sim. Capítulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, seguem uma ordem cronológica. Não assim como a gente quer, tantos anos, tantas coisas, é tudo visão, mas a sequência é, capítulo 17, 18, Deus julgando todo o sistema de Babilônia antes da volta de Jesus. O sistema de Babilônia, o que que é? Sistema econômico, financeiro, político, tudo que é o sistema humano. Então 17, 18 é uma descrição detalhada, com profundidade. Ele menciona isso antes no Apocalipse, mas 17, 18 ele fala detalhadamente sobre a queda de Babilônia, mostrando que isso é uma das coisas mais importantes que vai acontecer antes da vinda de Jesus. E capítulo 19 é a segunda vinda. Capítulo 19, claramente, Jesus, num cavalo branco, todos os exércitos junto com ele. Só que a descrição do capítulo 19 é uma descrição de juízo. Muito juízo, morte sobre a terra. Jesus volta para trazer juízo sobre a terra, que era o que os profetas do Novo Testamento mais viam. Aí capítulo 20 é o milênio. É o milênio. Então Jesus voltou no capítulo 19, ele se assenta no trono, tem a primeira ressurreição e tem o milênio. Depois capítulo 20 continua falando, depois do milênio, o que acontece depois do milênio? O inimigo, Satanás, que foi preso durante os mil anos, ele é solto mais uma vez. Todas as pessoas que serviram a Jesus no reino milenar, não as pessoas que já foram ressuscitadas, né, mas as pessoas sobre a terra que ainda, né, não foram transformadas, ainda não, né, estão ainda com o corpo natural e tudo, essas pessoas vão servir a Deus, servir a Jesus, o grande rei, e toda a igreja que está reinando junto com ele, porque o inimigo tá preso, não tem mais tentador, então todos vão servir. Jesus vai, sabe aquilo que muita gente pergunta, se Deus existe, por que tem tanta maldade na terra? Sabe aquela grande pergunta, né? Se Deus é Deus e pode fazer todas as coisas, por que ele não põe tudo em ordem? Por que não acaba com os malvados, com Hitler, com essas pessoas aí terríveis que fazem tanta coisa errada? Por que Deus não acaba com tudo isso? E isso vai acontecer no milênio. No milênio, realmente, a lei de Deus vai sair de Jerusalém e Jesus vai reinar sobre a terra e só a vontade de Deus será feita. Só que ainda vai ter muita gente servindo a Deus porque não tem escolha. Satanás está preso, não tem, né? É só Jesus. Então Satanás é solto no fim do milênio para pegar todo mundo que aí sim vai escolher, quer Jesus, quer Satanás, que lado você vai ficar. e vai ter uma última batalha. No fim do milênio, os últimos inimigos são colocados debaixo dos pés, que é Satanás e a morte. No final do milênio, os últimos inimigos. Quem são os últimos inimigos? Satanás e a morte. Os últimos inimigos são vencidos para sempre. E aí vem capítulo 21, que fala assim: então vi um novo céu e uma nova terra, e versículo 2, a cidade santa, Nova Jerusalém, desce do céu ataviada como a noiva para o seu noivo. Então, o que eu quero que, né, nós vamos ler aqui é do versículo 22 em diante, porque eu quero que vocês vejam aqui como nessa visão João viu a mesma coisa que Isaías viu. Não é impressionante isso? Ele viu a mesma coisa. Ele fala muitas coisas que Isaías falou em Isaías 60. Olha como é semelhante. Versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. A cidade não necessita, lembra disso? Não necessita nem do sol, nem da lua, porque, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Está lá em Isaías 60. Versículo 24, as nações. Eu me lembro, eu era garoto lendo a Bíblia aqui, e eu ficava pensando, meu Deus, está na Nova Jerusalém, acabou o milênio, acabou tudo, ainda tem nações? Que é isso? Eu lembro de até hoje, assim, de ler isso aqui. Que essas nações estão fazendo aqui? As nações andarão à sua luz, e os reis da terra, assim, não é tudo céu, não é tudo Nova Jerusalém, não tem mais nada? Não, tem terra, tem nações, e tem reis da terra, trazendo para ela sua glória e honra. E até hoje eu não descobri quem são as nações. Até hoje eu não descobri, mas eu só quero dizer que quando fala sobre as nações, sobre Irão, né, nós estamos fazendo um paralelo agora com o reinado de Salomão. Por que Irão? Essa é a nossa pergunta. Por que Irão? Por que Salomão, que é uma figura do reino de Jesus sobre a terra, tudo em ordem, acabou a imperfeição, acabou aquilo que é incompleto, tudo que aquilo que não dava para terminar com Davi, Salomão termina tudo, ele põe tudo no lugar, é aquela figura de Jesus chegando para a terra e tudo dando certo. Não é bom isso? Tudo dando certo, tudo sendo resolvido. E ele vai e procura Irão, um homem que não é de Israel. E para construir a casa de Deus, ele vai buscar madeira no Líbano, que não é Israel. E aí Salomão fala assim: eu preciso de alguém, sabe, mas pelo menos a pessoa chave, não sei se vocês lembram, mas no tempo de Moisés, quando ele fez o tabernáculo, tinha duas pessoas chaves, tinha mais gente trabalhando, mas ele, né, Deus deu para Moisés duas pessoas inteligentes, habilidosas, que pudessem fazer todas aquelas coisas perfeitas que Deus mandou, né? Você já viu, não sei, quando a gente não entende muito do assunto, você vê um arquiteto falando, você vê um engenheiro falando, um construtor, eles começam a falar, então faz isso e faz aquilo aí e tal, e parece que está falando grego, porque você não entende aquelas coisas, como é que funciona. Imagine Moisés chegando, ele não tinha uma impressora para o computador dele, ele não tinha, né, um celular para tirar fotos da visão dele lá no monte, ele não tinha nada, ele tinha que chegar para os artesãos, para os homens que iam trabalhar, ele tinha que falar assim: olha, eu vi lá, eu vi a arca. A arca é assim, é uma caixa e é quadrada, ou é, tem essas medidas, e tem o ouro, e tem o querubim. Ele tinha que descrever tudo que ele viu, e o homem que não viu, tinha que fazer exatamente do jeito que Moisés viu lá no monte. Não é um milagre isso? Né? Porque, leia lá Êxodo 25, 26, 27, vê se você consegue construir o que está escrito ali. Né? É muito difícil. Então, a mesma coisa no tempo agora de Salomão. Ele também, Davi passou para Salomão tudo o que ele tinha visto, era parecido com o templo, mas não era igual, tinha várias coisas diferentes. E quem é a pessoa que vai colocar isso em prática, e vai construir, que vai... quem é a pessoa? Quem foi que Salomão achou? Onde ele buscou a pessoa inteligente, a pessoa capaz, a pessoa com habilidade, com perícia? Onde ele achou? Uma pessoa misturada, né? Ele chamava Irão também. Ele tinha uma mãe de Israel e um pai, né, do Líbano, lá da terra de Tiro. Então, até a pessoa que fez as coisas mais perfeitas, mais delicadas, mais complexas do templo, até a pessoa que fez, era das outras nações. Então, a minha proposta é a seguinte: hoje a igreja tem que lutar. Nós não fomos chamados para ficar num mosteiro, aceitou Jesus para se manter isolado do mundo, você tem que se retirar, você tem que viver como um ermitão, você tem que ficar longe do mundo, senão você vai se contaminar. Não, esse não é nosso chamado. Mas ao mesmo tempo, a igreja não consegue, não tem essa resposta, essa habilidade, essa sabedoria que Deus deu para Salomão, que está escrito lá em 1 Reis 5, depois que ele fala com Irão, está escrito que Deus deu, como ele tinha prometido, Deus deu a Salomão sabedoria. Isso é uma figura de Jesus, porque Jesus vai saber como trazer. Eu não sei como que isso, eu não sei quem são essas nações, Apocalipse 21, eu não sei quem é Irão, eu não sei como que vai fazer, mas tem uma coisa muito intrigante, muito interessante, que Salomão, para fazer a casa de Deus, ele precisou de Irão, o rei, ele precisou do outro Irão, que era o artífice, que era de lá também. Ele precisou de recursos da madeira, que não tinha em Israel, então ele tinha que buscar, e tem mais que nós vamos talvez ver hoje ainda, que Salomão, para fazer a obra braçal, a obra, ele teve que pegar todo o povo das outras nações, que ainda vivia dentro de Israel, ele pegou todos. Ele fez uma contagem de todo mundo que vivia em Israel, que não era do povo de Israel, que era descendente daquelas nações. Lembra que o povo entrou na terra prometida, mas eles não acabaram. Lembra, se você lembra de Juízes, lá fala assim, tal tribo entrou e eles venceram as nações, mas ainda ficaram esses e aqueles outros. Em cada tribo ficou gente, e até fala que isso tinha um propósito, que Deus deixou, porque tinha que provar o povo de Israel e tudo. Então, até o tempo de Salomão, tinha descendentes, 153 mil estrangeiros, descendentes dos cananeus, dos heteus e tudo mais, dentro da nação de Israel. Foi essa gente que foi cortar a madeira, que foi tirar pedras das pedreiras e trazer para a casa de Deus. Então, olha como interessante, a casa de Deus, no tempo do milênio, essa figura, né, a coisa completa, e Jesus buscando gente das outras nações. Então, vamos só terminar aqui, eu quero continuar um pouquinho mais nessa linha, para a gente entender. Mas aqui fala, então, as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Versículo 25, as suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Quem que é esperto? Quando que as portas vão fechar então? As portas não fecham de dia e não tem noite. Então quando que as portas fecham? Nunca. Que as portas não vão ser fechadas durante o dia e nunca tem noite, então nunca se fecharão. E ele fala sobre isso em Isaías 60 também. E a ela trarão a glória e a honra das nações. As nações de novo. Nações. Não entrará nela coisa alguma impura. Nem o que pratica abominação, mentira, somente o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Dá até a impressão que lá fora tem gente que não está inscrito no livro da vida, no livro de vida do Cordeiro, porque ele fala, né, só entra aqueles que são. Continuando, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As nações de novo, terceira vez que fala de nações. E as folhas da árvore são para a cura de quem? Claro, dentro da cidade de Deus não tem ninguém precisando de cura, tem? Não tem ninguém precisando de cura dentro da Nova Jerusalém. Mas as folhas da árvore são para a cura das nações. Gente, é mistério, eu não sei quem são as nações, eu não sei como é que é, o que Deus vai fazer, como é que... Eu sei de uma coisa, Deus é dinâmico, Deus é criativo, Deus não vai... Não é assim, ó, chegou o céu, aí parou tudo, todo mundo só vai ficar sentado tocando harpa, né? A gente sempre fala daquela imagem assim que foi passado para nós, né? De geração em geração. É bonito, né? Você canta sobre, eu vou para o céu, eu vou cantar com a... Ó, eu pretendo, não sei tocar aqui, mas lá eu pretendo tocar uma harpa. Não é, essas coisas não são só fantasia. Eu creio que realmente vai acontecer. Eu vou saber cantar, eu vou saber tocar. Eu vou fazer, a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente não faz aqui. Mas a vida eterna não é só isso. Amém? Eu fico vibrando porque eu sei que tem muita coisa maravilhosa que vai acontecer. E por isso que eu sempre gosto de referir aqueles livros, infelizmente, não estão mais disponíveis para comprar, né? Ficaram esgotados e não republicaram, mas Seu Destino é o Trono, Paul Bilheimer, né? Seu Destino é o Trono, Não Desperdice Suas Lágrimas, Seu Destino é a Cruz, ele tem vários livros, mas em todos eles ele sempre fala, né? No Seu Destino é o Trono, por exemplo, ele fala que a oração é o nosso treinamento para reinar com Jesus durante a eternidade. Não é lindo esse pensamento? Porque ele fala assim, Deus precisa da sua oração para ele fazer as coisas? Ele não precisa. Mas ele fala assim, a oração é o treinamento, porque ele está nos preparando, não é para ficar numa mansão, numa rua de ouro e não ter nada para fazer. O treinamento nosso é para sentar no trono, compartilhar a autoridade de Jesus e governar. Governar sobre o quê? Sobre estrelas, sobre astros? Não, tem nações. Mas quem são essas nações? Eu não sei. De onde que vieram essas nações? Eu não sei. Mas está aqui. Na Nova Jerusalém, no Reino Eterno, tem nações. Tem pessoas precisando da cura através dos frutos, das folhas, da árvore da vida. Então tem alguma coisa, tem uma coisa dinâmica que Deus vai continuar criando e ampliando e fazendo, porque Deus é maravilhoso, é criativo e nunca para. E se nós vamos compartilhar a vida com Ele, é melhor se preparar. Negócio de aposentar e ficar parado não é com Deus, amém, irmãos? Então vamos nos preparando, porque Deus tem algo muito maravilhoso aí pela frente. Então, agora eu só vou tomar mais um tempinho, voltando para Isaías. Esse texto de Apocalipse fala do reino eterno. Agora, como as coisas são vistas em visão, pode ser que João estivesse vendo alguma coisa que tenha a ver com o milênio, eu não sei. Essas coisas a gente não temos as respostas. O que nós O que é importante para nós agora é entender como nós devemos nos preparar, a esperança, aquilo que Deus está querendo colocar no nosso coração, que é a nossa motivação. Isso tem que ser plantado, isso tem que ser, existe um treinamento, existe uma preparação. Você pode ir para a vida eterna, para estar com Jesus, sem nenhuma preparação, sem nenhum conhecimento bíblico, sem passar por nada que Deus queria para aperfeiçoar a sua vida? Pode, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus nos deu a sua palavra e está nos dando tempo aqui para que algo aconteça. Ele quer nos preparar, Ele está preparando uma noiva que vai sentar junto com Ele, diz no Apocalipse, sentar com Jesus, noiva e noivo. Nós vamos casar com Jesus, nós vamos compartilhar o trono com Jesus, e Ele quer uma noiva que entende, que sente, que compartilha, que anda junto com Ele e que vai reinar junto com Ele, e isso exige preparação. Então, por isso que nós estamos vendo essas coisas, são importantes para a gente entender. Então, eu vou pegar dois ou três trechos em Isaías. Tem outros profetas, mas eu vou ficar só com Isaías, para que vocês vejam alguns exemplos de como os profetas viam o milênio. Eu posso provar que é o milênio? Não, não posso provar. O único lugar na Bíblia que fala sobre o milênio é Apocalipse 20. O único lugar que fala sobre mil anos. Mas a ideia é que esses períodos pertencem ao milênio. Por quê? Porque fala de um período que não aconteceu, e pelo que a gente vê com outros textos, não vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, ou são o milênio ou são o reino eterno, né? Mas pode até ter uma mistura dos dois. Isaías capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Você sabe que a casa de Deus foi edificada em cima de um monte, certo? Então o monte da casa do Senhor será mais elevado, se firmará no cume dos montes, ou seja, esse monte da casa de Deus vai ser mais alto. Monte fala de governo, de autoridade, de poder. Então, o monte da casa do Senhor será mais alto do que todos os outros montes. Se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele quem? Todas as nações. Então, esse ponto é um ponto profético muito importante. Israel era uma nação separada, escolhida por Deus, descendente de Abraão, tem toda a história do Velho Testamento para mostrar isso, mas a casa de Deus, isso já na figura de Salomão, ele foi buscar ajuda de um outro rei. Então isso fala tanto daquilo que Jesus vai fazer no milênio com outras nações, como até mesmo se refere a nós, os gentios, porque a casa de Deus, a casa completa de Deus, não será, né, como nós já sabemos na nossa época, não será só dos judeus. Tem gente que até acha que os judeus não vão fazer parte, mas judeus e gentios juntos na casa de Deus. Então, essa casa de Deus vai ser levantada, a ele, a esse monte concorrerão todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei. Então, isso eu entendo que isso aqui é uma profecia da época em que Jesus vai governar sobre a terra e todas as nações vão fazer de acordo com a vontade de Deus. Isso que a gente quer ver acontecer, que a gente queria que Deus... Né? Você não tem esse desejo quando você vê uma coisa terrível acontecendo, ou na política, ou às vezes esses crimes hediondos que a gente vê quase todos os dias, você não tem uma vontade, fala assim, Jesus, cabe com essa bagunça, Deus, né, ninguém consegue resolver, né, ninguém, né, até a gente, assim, o cristão, ele tem que ter uma atitude equilibrada. O cristão não pode ser aquele que fala assim, ah, é, tem um novo governante nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outro lugar, ele vai resolver todos os problemas, aí o cristão fala assim, que nada, esse daí não vai, esse aí é contra o aborto, é a favor do aborto, é a favor de coisas que Deus não quer, então esse presidente, esse aí Deus não vai abençoar. Tem crente que só sabe falar, né, assim, né, ele parece que é aquele que incomoda, aquele que fala assim, não vai ter nada de bom, né? E aí o outro fala assim, mas você está sempre apostando no ruim, né? Então, o crente não pode ser assim. Quem sabe, nós não sabemos, eu não sei pelo menos. Eu não sei se Deus não vai dar um tempo de alívio, quem sabe até vai parecer que ele vai resolver o problema no Oriente Médio. Pode acontecer, não sei. Pode acontecer de que, de repente, as coisas parecem que vão melhorar, mas aqui dentro o cristão tem que saber, mas ele não é a resposta. Mesmo que melhore, ele não é a resposta, amém, irmãos? Não vai resolver os problemas do mundo. Provavelmente, daqui a pouco, já vai ter decepções, né? Mas não precisamos ficar falando isso por aí para, né, se nos indispor com as pessoas, a não ser que Deus tenha dado uma palavra. Deus deu palavra aos profetas do Antigo Testamento, tem palavras proféticas. Se você tem uma palavra de Deus, aí é outra coisa. Mas a gente só ficar assim, falando, né, nada vai dar certo. Por outro lado, o cristão também não pode ir na onda da esperança do mundo. Nós não podemos acompanhar isso. Porque quando que as coisas vão acontecer mesmo, né? Então, essa é a nossa esperança. Quando Jesus sentar no trono, aí sim, vai ter soluções. Mas nós, isso aqui, irmãos, não é um sonho irreal. Eu acho que para muitas pessoas, assim, pois é, né? Como Marta falou com Jesus, eu sei que um dia vai ter ressurreição, né? Jesus falou assim, não, pode acontecer agora. Eu sou a ressurreição. Então, Jesus, ele quer que a gente acredite no governo dele. É no milênio que Jesus vai colocar as coisas em ordem, mas na igreja, na minha vida, na minha família, Jesus pode pôr as coisas em ordem hoje. Então nós precisamos acreditar nisso. Não achar que alguém vai pôr tudo em ordem que vem um milênio. Não, só quando Jesus voltar. Mas tem coisas que podem acontecer porque nós acreditamos nisso aqui. Essa visão de Isaías não é uma coisa fantasiosa, utópica, né? É uma coisa que não vai acontecer em plenitude agora, mas nós acreditamos na realidade. Jesus é a ressurreição, Jesus é a justiça, Jesus é capaz de implantar sementes e prenúncios do reino de Deus agora. E é isso que nós acreditamos. Então, a gente tem que acreditar muito nessa visão. Ela vem e ela já está vindo em nossos corações. Então, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá o seu juízo entre as nações, repreenderá muitos povos. E o que Jesus vai fazer nesse reino aí? Ele vai fazer todo mundo converter as espadas em arados, as lanças em podadeiras. Não levantará alguém. Eu vi alguém fazendo uma paráfrase desse texto, falando assim, vai converter tanques em tratores, assim, porque ele usou instrumentos daquela época, né? Então, todos os equipamentos, aviões e navios de guerra, tudo vai ser convertido em coisas pacíficas, né? Coisas para usinas nucleares, em usinas de energia, coisa assim, né? Quer dizer, tudo vai ser usado para fins pacíficos no governo de Jesus. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Olha, a visão que ele fala sobre essa época termina aqui, no versículo 5, né? Em seguida, isso acontece muito nas profecias, aí ele, a gente não sabe, porque os capítulos são corridos, então a gente não sabe se no outro dia, né, se a continuação foi depois, ou se foi na mesma hora que ele estava recebendo uma coisa ou outra. Mas eu achei muito interessante, eu nunca tinha, assim, quando eu lia sempre o capítulo 2 aqui, eu parava no capítulo 5, vamos dizer assim. Encerrou esse assunto, agora ele voltou, ele voltou lá dessa visão, lá do futuro, e ele voltou para a época agora. Falei assim, mas, ó Deus, versículo 6, ele começa a chorar. O profeta, nos livros dos profetas, não é só profecia não, tem muita oração. Você aprende muita oração nos profetas. Os profetas oram, e algumas orações são meio chocantes, né? Sabe, Jeremias fala assim, ó Deus, era melhor que eu nunca tivesse nascido, umas orações assim mais ou menos, né? Assim, ó Deus, era melhor que o Senhor não tivesse me chamado, melhor que eu não tivesse nascido, para eu ter que falar essas coisas, né? Eles oravam, e oravam umas coisas assim, meio aquelas reclamações, aquelas coisas que eles sentiam. E aqui ele está falando, tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó. Eu só queria que vocês notassem que eu nunca tinha pensado nessa questão das nações, que no reinado de Jesus, todas as nações virão, mas não é só que as nações, no reinado de Jesus, vêm submissas, aceitando o reinado, a lei de Jesus, as nações trazem glória, as nações trazem recursos, as nações trazem habilidades, aquilo que de vez em quando a igreja tenta. Tem havido muitas tentativas, e algumas até interessantes, a igreja tentando pegar recursos positivos do mundo. Irmãos, existem coisas positivas, é uma linha muito perigosa. Né? Um autor que eu admiro muito, que é C.S. Lewis, né? Um dos grandes autores do século passado, ele andava, às vezes até meio na linha, no lado esquerdo da linha, sabe? Assim, que ele falava do cristianismo, ele pegava mitologia pagã e trazia para dentro daquilo que ele pensava sobre a igreja. Tem gente, é só você puxar aí o Google aí por C.S. Lewis, você vai achar um monte de gente que mete o pau em C.S. Lewis falando que ele não era um verdadeiro cristão, que ele era, né, que ele era universalista, que ele aceitava outras religiões, mas não é bem assim não. É que ele estava lutando, como eu falei, a gente não tem essas respostas perfeitas, ele não tinha, ninguém tem perfeito, é uma linha muito perigosa, mexer com política, mexer com cultura, é muito perigoso, mas existem coisas proveitosas. C.S. Lewis pegava muita coisa interessante da mitologia pagã. Mas como que você pode trazer uma coisa pagã? A gente critica a Igreja Católica porque fazia isso. Né? A Páscoa, o Natal, tem muita coisa pagã que trouxe para dentro da igreja. Mas ele trazia coisas que realmente falava. O que ele dizia? Que todo mundo, isso é uma coisa que todo mundo aceita, todas as nações, todos os povos têm uma sede do Deus verdadeiro, é ou não é? E ele buscava na mitologia, Filipenses tem um livro chamado Rumores de Outro Mundo, ele buscasse luz, buscava na mitologia rumores, anseios, coisas misturadas com um monte de bobagem, mas no meio daquilo lá, ele procurava e achava indícios de que os pagãos também estavam buscando Deus verdadeiro. Então, essa linha entre a igreja e a cultura é muito perigosa. E ele fala, eu achei interessante que aqui, Isaías 2, ele fala sobre as nações que vêm e tudo, aí ele volta para o presente, e olha o que ele fala sobre os outros povos. Fala assim, versículo 6, tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, encheram-se de costumes de onde? Do Oriente, de outros povos. São agoureiros, como os filisteus, se associam com os filhos dos estranhos. Mas gente, ele não acabou de falar que tem o reino de Deus que vai... mas é porque agora a gente não consegue. Ele volta para o presente e fala, olha como o povo de Deus está contaminado. E a gente olha para a situação da igreja hoje e vê totalmente contaminado. Aí o que, que a gente faz? Joga fora tudo, faz um, né, faz uma quarentena, separa a igreja. Não, não pode fazer isso também. Então, é uma situação, só queria, eu não vou continuar lendo aí, mas eu só queria que vocês notassem, né? Ele fala sobre idolatria e tal, tudo porque o povo de Deus está associando com pessoas de outras nações, mas um dia Jesus vai resolver isso, um dia, e esse, como outra vez, quem fez amizade com Irão primeiro? Quem fez? Davi. Então, isso começa no nosso tempo, não é só no tempo de Salomão. Então, é importante. Rapidamente, só vou terminar lendo outras passagens sobre o milênio. Eu sei que o milênio é um assunto escatológico, polêmico, existem várias opiniões diferentes. Né? Hoje, a maior polêmica no meio da igreja é mais sobre a tribulação, arrebatamento, se arrebatamento acontece antes, no meio, tem até essa linha, né? Antes, no meio ou depois da tribulação. Né? Sobre o milênio, existem opiniões diferentes também. Né? Tem pessoas que acham que o milênio, esse número, 1000 anos, é só um número simbólico, que o milênio já é agora, que Jesus já amarrou Satanás, né? Mas como aquele, eu vi um pregador que não acreditava assim, falou assim, misericórdia, se o diabo está preso agora, imagina se ele não tivesse, né? Então, como que o diabo está preso, né? Mas assim, eles acham isso que Jesus, na cruz, ele decretou, né, toda a vitória sobre Satanás, e nós temos isso pela fé. Então tem ideias diferentes, mas hoje essas ideias diferentes sobre o milênio, na verdade, eu não sei, eu não leio muita coisa sobre, não vejo muita coisa publicada hoje sobre o milênio, não vejo gente pregando sobre o milênio, então é um assunto pouco falado, por isso que eu achei assim que seria de valor a gente ler essas passagens. Quando você lê os profetas, pelo menos é uma, como eu falei, eu não posso provar, mas é uma possibilidade, né, uma proposta de que essas passagens se referem ao milênio. Isaías 11, a partir do primeiro versículo, eu vou passando meio rápido aqui, que nosso tempo, na verdade, já está acabando. No tronco de Jessé brotará um rebento, de suas raízes um renovo frutificará, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então aqui é um exemplo de como Isaías, quem que é o rebento do tronco de Jessé? Quem? Jesus, né? Jesus, o filho de Davi, fala sobre a primeira vinda, porque quando que Jesus nasceu, quando que brotou o rebento do tronco de Davi? Quando ele nasceu, como Jesus, como homem, né? A primeira vinda. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Mas aí, a partir do versículo 3, você vê que ele já não está falando sobre a primeira vinda. Que quando que vai acontecer isso? Versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Jesus, na primeira vinda, ele... Até tem aquela história, acho que em Lucas, né, quando chegou alguém para Jesus, falou assim, Jesus, resolva o meu problema aí, porque meu irmão não quer repartir comigo minha herança. E ele falou assim, quem me colocou como juiz? Mas Jesus, o Messias, é o juiz, mas não tinha chegado a hora ainda. Então, isso aqui, e claramente isso aqui é uma referência a Salomão, porque quem era justo e sábio e não julgava, né, como no caso daquelas duas mulheres, quem que fez isso, né? Foi Salomão. Então ele é aquele que cumpre a figura de Salomão. Então ele vai julgar com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca. Claramente isso é a segunda vinda, no Novo Testamento fala sobre isso, né, em Apocalipse. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Tudo isso é a segunda vinda. Agora, esse aqui Pode ser também que isso aconteça no reino eterno, é difícil separar. Mas olha que descrição maravilhosa, e a gente tem que pensar nisso, irmãos. Tem animais que já foram extintos, em perigo de extinção, a ecologia do mundo está um caos, mas Jesus vai restaurar tudo, não é bom saber isso? Agora, lembre-se de uma coisa, tem cristãos que falam, eu não preciso cuidar da ecologia do mundo agora, porque um dia Jesus vai refazer o mundo. Então, eu posso jogar lixo, posso poluir a terra, isso não é a atitude certa. Nós não cremos que os governantes do mundo vão conseguir limpar esse mundo e restaurar tudo, né? Pode ser que alguns rios, quem sabe um dia o rio Tietê vai ser limpo outra vez, pode até acontecer, porque já aconteceu na Europa, em outros lugares já fizeram isso, pode acontecer, mas o mundo não vai ficar, né? Não vai resolver o problema do mundo, mas isso não significa que nós devemos ser irresponsáveis. Nossa atitude, nós estamos sendo treinados, como, né? Jesus falou do mordomo injusto, como é que você vai ser posto em posição de autoridade se você não é responsável com o dinheiro que está nas suas mãos hoje? Dinheiro, né? Dinheiro é uma coisa inútil, a gente pode gastar como quer porque é um instrumento do mal e tal. Não, o dinheiro é uma coisa que pode ser usado para o reino de Deus. E Deus está olhando para você e para mim, para ver como nós estamos administrando os recursos dele, porque não são dele, ou só 10% que é dele, e alguns nem acham que 10% é dele, né? 100% é dele, e como é que você está administrando? Os 10% você dá e alguém administra, mas como é que você administra os 90%? Então, é treinamento, então ecologia, treinamento, tudo, Deus está olhando para nós e vendo como nós vamos fazer, mas isso aqui é uma visão do reino eterno. Olha só, versículo 5, não li, né? A justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade o cinto dos seus rins, morará o lobo com o cordeiro. Não vai ser uma gracinha ver os dois juntos assim? O leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho de leão, o animal cevado viverão juntos, um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, o leão comerá palha como o boi. Interessante, né? Vai ser bem interessante isso, né? Brincará a criança de peito sobre a touca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Então essa é a visão do que vai acontecer. Isaías 56, versículo 1, mantende, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. A gente não tem liberdade para não fazer justiça, porque a justiça mesmo só Jesus vai saber implantar. Não, desde agora, tem coisas, irmãos, eu sei que é difícil, a gente às vezes conversa com grupos de grupos pequenos e tal, a gente, como é que você resolve o problema de imposto? Que imposto você consegue pagar? E aquilo que você não consegue? A justiça hoje é um negócio difícil, mas não é para dizer assim, não, deixa para lá, porque um dia Jesus vai... Hoje nós temos um governo corrupto, nós temos impostos injustos, nós temos... Não, nós temos que achar, é difícil, eu não tenho a resposta para cada situação, tem que buscar de Deus. É complicado você viver no comércio, na indústria e cumprir as exigências, até como cidadão, pessoa física, é difícil, mas nós temos, ele fala assim, mantende o juízo, fazei justiça, pois a minha salvação está prestes a vir e a minha retidão a manifestar-se. Ele vem manifestar, mas ele vai julgar quem não estava praticando a justiça. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que lança a mão disto, que se guarda de profanar o sábado. Sabe como a gente pode, isso aqui seria um estudo separado, mas eu só vou dar uma ideia, uma sugestão aqui, né? Como que nós, na nova aliança, como que nós, quando a gente lê isso aqui, como que a gente entende que se guarda de profanar o sábado? Você fala assim, não, mas hoje não tem que guardar o sábado. O que é o sábado? Alguém sabe o que é o sábado na Nova Aliança? Pode ser um dia, mas na verdade na Nova Aliança não... Hã? Na Nova Aliança. É, a gente parar, a chave é Hebreus 3 e 4. Hebreus 3 e 4 ele fala que aquele que entrou no descanso de Deus parou com as suas obras, assim como Deus descansou das suas obras no sétimo dia. Então, o descanso de Deus, que Deus não quer que a gente profane, é a gente edificar a obra de Deus ou a vida cristã com o nosso suor, com as nossas obras próprias. Então, isso é um negócio muito sério. Que a gente fala assim, poxa, mas não era fácil, não era até bom para eles descansar no sétimo dia? Por que era tão difícil? Mas é difícil a gente parar com as nossas próprias obras. Então, isso é um grande assunto, mas é só uma ideia, quando você está lendo o Velho Testamento, como é que a gente aplica o sábado? É a gente, eu acho importante até a questão de separar tempo, dia para o Senhor hoje também. É, houve uma época que os evangelhos eles eram muito legalistas sobre isso, né? Assim, quem fazia alguma coisa no domingo, né? No domingo, quem fizesse não podia ir no armazém, não podia comprar nada, não podia fazer nada assim no domingo, mas de certa forma, hoje, né, ficou tão liberal, tão aberto, que não tem um tempo que a gente guarda realmente para o Senhor. Então, eu acho importante. Mas o significado real do sábado não é trocar o sábado pelo domingo. Tá? Na nova aliança, não é. O verdadeiro sábado é a gente parar. Lembra assim, no Velho Testamento, 10% é de Deus. No Novo Testamento, 100%. No Velho Testamento, um dia por semana. No Novo Testamento, 7 dias. No Velho Testamento, só o santuário é santo. No Novo Testamento, toda a nossa vida, todo lugar. Entende a diferença? Então, essa é a nova aliança. É, que se guarda de profanar o sábado, guarda sua mão de perpetrar algum mal. Não, agora, eu estou lendo esse texto por causa aqui do estrangeiro. Lembra? Nós estamos procurando o significado diante de Deus das nações, de por que para edificar a casa de Deus, Salomão precisa das nações. Então, tem um aspecto de que no reinado de Jesus, ele vai saber como trazer tudo que é positivo, porque irmãos, essa que é a ideia, as culturas estão todas corrompidas com o pecado, né? A cultura ocidental, que teve muita influência cristã, mas está totalmente corrompida, não é verdade? Está tudo infiltrado com coisas erradas. E por que o paganismo é pior do que a cultura ocidental? Por que tem gente que acha ruim pegar alguma coisa da mitologia pagã, quando nós pegamos um monte de coisas do materialismo ocidental e incluímos dentro da igreja, não é verdade? Então, tem coisas ruins, mas Deus, que é Deus criativo, você acredita que cada pessoa que existe hoje, que já existiu, 6 bilhões e tantas pessoas que existem, você acredita que Deus fez cada pessoa especial, diferente, com qualidades que ninguém mais tem? Você acredita nisso? Se você não acredita nisso, você não acredita na sua individualidade especial para Deus. E isso também com relação às culturas. A igreja tem dificuldade porque nós não temos essa sabedoria perfeita ainda. Então a gente não sabe separar direito entre o que é bom nas culturas e o que é ruim. Mas tem coisas boas porque Deus plantou. Tem árvores no Líbano que não tem Israel. Tem um homem capacitado lá em Tiro para fazer a casa de Deus que não tem Israel. Eu acho isso interessante. Como vai poder resgatar, trazer? Porque o homem, nós somos cheios de preconceitos. Chineses, japoneses, o jeito que eles fazem as coisas, cultura totalmente diferente. A gente critica, despreza. Não, mas tem coisas maravilhosas lá e tem coisas maravilhosas na nossa. E Deus vai trazer tudo isso e reunir as qualidades, as contribuições, as criatividades de Deus. Ele vai resgatar. Então olha aqui que ele fala: não diga o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eu não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. O eunuco era desprezado, era uma pessoa que não tinha lugar, o estrangeiro, não tinha solução. E ele fala assim: não, aquele, não é isso que Paulo fala em Romanos 2? O gentio que guarda a lei de Deus no coração é mais judeu do que os judeus, lembra disso? Ele fala lá em Romanos 2, o gentio que guarda. Às vezes ele não tem as escrituras, porque lá ele vai explicando que tem a natureza de Deus na natureza. Então que as pessoas, mesmo que não tenham a palavra escrita, podem conhecer. E a gente sabe de testemunhos de pessoas, de muçulmanos, de pessoas de outras culturas, que encontraram com Jesus, sem missionário, sem a Bíblia, encontraram com Jesus, porque estavam buscando. Então, aquele que realmente está servindo ao Senhor de coração, Deus vai dar um lugar dentro da sua casa melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado não profanando e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então isso aqui que é a casa prefigurada pela casa que Salomão construiu. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então isso aqui também é uma visão daquilo que Deus vai fazer no tempo de Salomão, no tempo do milênio. Deus vai trazer todos e outra vez, não vamos só deixar para o tempo do milênio, isso começa agora, Deus trazendo. Aí a gente fala assim: não, mas hoje já está se cumprindo, porque hoje a igreja, o povo de Deus são gentios, são de outras nações. Mas irmãos, nós repetimos, isso aí é uma coisa que também a gente tem que lembrar o tempo inteiro, que hoje os judeus, os fariseus, aqueles que são religiosos, somos nós, né? Nós que nos consideramos o povo de Deus, e a gente despreza e rejeita pessoas que estão servindo a Deus fora das igrejas, fora do padrão, não fizeram aquela fórmula, que é a Bíblia, é baseado na Bíblia, mas tem muita gente, isso está aumentando mais nos dias atuais, estão até fazendo pesquisas, né? Lá nos Estados Unidos, que gostam muito de fazer pesquisas, estão fazendo pesquisas sobre quantas pessoas dizem que são fiéis ao Senhor e não pertence a nenhuma igreja, nem grupo em casa, nada. Isso está aumentando, é um fenômeno atual. Então tem muita coisa acontecendo fora dos padrões, que é como acontecia naquele tempo. Ok, mais Isaías 65, versículo 17. Vede, eu crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, pois crio para Jerusalém alegria, para o seu povo gozo. Folgarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias. Mais uma vez, por que eu creio que isso aqui é o milênio? Porque aqui não fala que não tem mais morte. No milênio tem morte. Como é que eu sei que tem morte? Porque em Apocalipse 20 fala que no final do milênio, Satanás e a morte são lançados para sempre no lago de fogo. Então a morte só acaba no final do milênio. Então, mas durante o milênio tem longevidade. Não tem mais criança que fica poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. Você tem só 100 anos? Aquele que morrer com 100 anos será tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. Então ainda tem pecador, entendeu? Então é o milênio, edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas, comerão seu fruto, não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam, pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. No versículo 25 fala do lobo e do cordeiro, outra vez como no capítulo 11. Então são alguns trechos que podem nos dar algumas ideias, nada para a gente formar teorias ou dogmatismos ou discutir, ou, não é para nada disso, é para a gente ter esperança e para a gente saber que todas as coisas que acontecerão naquele dia, Deus está ou preparando ou nos treinando para que a gente possa fazer parte disso. Uma última dica, o galardão. Isso é um outro estudo profundo, mas é só uma coisa para você ir pensando e pesquisando. O galardão daquele que é fiel com Jesus é fazer parte da primeira ressurreição e reinar com ele durante o milênio. Porque alguns pensam que todos os salvos ressuscitam na primeira ressurreição. Se você olhar bem Apocalipse 20, no final do milênio tem a segunda ressurreição e ele encontra ali pessoas escritas no livro da vida. Então algumas pessoas ficam para depois do milênio. E aqueles que são vitoriosos, que passaram pelo treinamento, que aceitaram o treinamento e a escola que Jesus está fazendo em nossas vidas agora, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Por isso que Paulo falou assim, eu ficava pensando, Paulo em Filipenses 3, tinha feito 3 viagens missionárias, fundado um monte de igrejas, e ele fala assim, eu não alcancei, eu estou lutando para fazer parte da ressurreição. Eu falo assim, Paulo, você não tem certeza da sua salvação? Né? Eu estou lutando para fazer parte da ressurreição. Eu falo, claro que você vai fazer parte da ressurreição. Mas ele sabia que tinha um galardão. E não é aquela coisa de concorrência, irmãos, é uma coisa de fazer parte desse privilégio enorme que é fazer parte do reino de Jesus durante o milênio, ver todos os inimigos sendo postos debaixo dos seus pés. Que você saia com muita esperança e com muita motivação para tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém? Pode ser difícil, mas vale a pena. Irmãos, a gente não, olha, é uma coisa assim que eu continuamente eu volto a pensar, gente, a gente dá tanto valor aqui a coisas que não têm efeito nenhum na eternidade. A gente gasta tanto tempo, tanto esforço para coisas que não valem a pena. Vamos pensar mais naquilo que Deus quer fazer na nossa vida para a eternidade. Senhor, guarda as nossas vidas e os nossos corações. Ó Deus, e continua falando conosco e revelando a tua verdade, em nome de Jesus te pedimos. Amém.